Hoje, na nossa série de entrevistas sobre agronegócio, a gente vai falar sobre crédito rural. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Gilberto Paulo Halber. Ele é assessor do agronegócio da Sicredi União Paraná São Paulo. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes.
Crédito rural é muito importante para o produtor?
Na verdade, o crédito rural hoje, recursos de crédito rural, né, ele tem uma importância muito grande para o agronegócio, porque a maioria dos produtores hoje, eles não estão mais capitalizados. Então, em função de alguma frustração de safra que ele teve, ele não consegue mais gerar o seu próprio negócio. Então, ele depende de um agente financeiro, de uma instituição, né, que ofereça uma condição melhor em relação à carteira comercial dos bancos ou da própria cooperativa. Porque quando você fala em crédito rural, ele é um recurso controlado, ele tem uma equalização pelo governo federal, que ele tem um custo por trás disso aí. Então, ele é um pouco mais barato e hoje a maioria dos produtores, né, necessita de recurso para tocar então a sua atividade e desenvolver o seu agronegócio lá na propriedade rural.
Pode-se dizer, então, que o momento mais esperado do ano é o lançamento do plano safra?
Com certeza, né? Todos os anos, no mês de junho, normalmente, o governo divulga o plano safra. E como a gente está passando um momento agora de transição na economia e na política também, atrasou um pouquinho, porque estava todo mundo ansioso na AgriShow lá que o governo ia anunciar um novo plano safra, e atrasou. Então, porque faltava aprovar lá no Congresso aquelas despesas do governo de 249 bilhões do ano, que 10 bilhões correspondem, então, para equalizar os recursos para o crédito rural, para que o produtor tenha uma taxa de juros mais condizente com a sua atividade.
E esse ano o plano safra animou os agricultores, os produtores?
A gente estava muito ansiado, principalmente a gente que está mais no dia a dia do crédito rural, né? O volume disponibilizado para a safra 2019 e 2020, ele foi na ordem de 225 bilhões. Esses 225 bilhões, ele é praticamente o mesmo volume da safra anterior, 18-19. Então tinha essa expectativa, será que o governo vai aumentar? Não vai? Então em relação ao que está acontecendo na economia, o governo manteve, então é um bom sinal. Porque 225 bilhões desse volume total, 170 bilhões vai para linhas de custeio agrícola, comercialização, custeio precuário, e 55 bilhões vai para linhas de investimento. Investimento seria aquelas linhas do BNDES, de linhas que vão até de 10 a 15 anos para pagar, depende da finalidade que o produtor vai, né, precisar financiar.
Quanto para essas linhas do BNDES?
Em torno de 55 bilhões, né?
55 bilhões.
E 170 são para linhas de custeio agrícola, pecuário e comercialização.
E comercialização, distribuída em todo o país.
Em todo o país, isso a nível, a título de governo federal.
Mas como é que é? Depende do estado, se tem mais produtor, se precisa mais de dinheiro?
É de acordo assim, ó, falando do Paraná, né? O Paraná é essencialmente agrícola. O Brasil como um todo depende da agricultura. Se a agricultura vai mal, né, o comércio como um todo também vai. Então, no Paraná, por exemplo, o Sicredi que representa a Central Paraná, São Paulo e Rio, nós temos aí 20,1 bilhões só para essas regiões. Então é um volume considerável que dá um incremento de 21% em relação à safra 2018-19. Desses 21,1 bilhões do sistema no Paraná, no sistema do Brasil, daí, 17,5 são linhas de custeio, né? E 2,6 bilhões são para linhas de investimento de longo prazo. Na safra 18-19, o sistema Sicredi também a nível de Brasil, ele atendeu mais de 180 mil operações de crédito rural. E a previsão nossa agora para 2019-2020 é em torno de 220 mil operações de crédito rural.
E as operações de cooperativas estão aumentando porque há o Banco Oficial, que é o Banco do Brasil, né, que mais libera recursos, né?
Sim, sim.
Mas então há um aumento.
O sistema cooperativo, não só o Sicredi, mas tem mais outras cooperativas de crédito, está numa crescente aí de 20% a 25% ao ano. Então, porque o mercado está abrindo espaço, né? Como você falou, o Banco do Brasil é o primeiro em crédito rural no país, até porque ele é o órgão do governo, então tem toda uma questão política por trás disso. E as cooperativas de crédito, o Sicredi já é o terceiro maior repassador, então a gente tem uma relevância aonde o Sicredi está inserido e a gente tem um público muito nas cidades menor, um público mais rural, né, que é o que demanda um pouco mais de crédito rural.
E o seguro agrícola?
O seguro agrícola também o governo divulgou para a safra 19 e 20, 1 bilhão de reais de subvenção contra 440 milhões que foi na safra atual. Então, é um aumento considerável. Né? Então, o que o governo fala e diz que ele quer segurar do pequeno produtor com o Proagro, né, que é o Pronaf, e os demais, e Pronamp, de atender com a subvenção do seguro, né, federal. O que, que é essa subvenção? Um exemplo, um seguro para fazer uma lavoura de soja custa 10 mil, o preço dele. Okay? O governo paga lá 35%. Por que, que o governo banca esse custo? Porque ele prefere, então, né, ter esse custo agora do que se der uma frustração, né, o produtor não conseguir produzir, não conseguir colher, ele não vai ter como pagar a dívida. O seguro, pelo menos, vai pagar o custo. Então, por isso que o governo ele paga esse custo, em vez de estar, de repente, prorrogando um custeio, um investimento para 5, 10 ou 15 anos. Então, nesse sentido, que ele está incentivando muito o seguro. E nessa safra 2019-2020, o governo tem a ideia de atender em torno de 150 mil produtores rurais. Então, é um aumento bastante considerável. Não atende toda a demanda do país, que hoje, segundo estatísticas, precisaria em torno de 1 bilhão e 500 milhões para atender a subvenção. Mas já é um bom crescimento em relação à safra passada, 18-19.
Não atende todo mundo, então?
Não, não atende. Porque a área do Brasil é muito grande, né?
E quem fica sem seguro? O que, que faz? Como é que é?
É um risco muito grande, porque pessoas que financiam, fazem o custeio, o investimento, e tem uns que não financiam, que têm recursos próprios. Mas a maioria, quase, basicamente, depende hoje de uma instituição financeira, então, para buscar o recurso e tocar a sua atividade agrícola ou pecuária. Lembrando que dentro do crédito rural a gente tem três tipos de público, né? Seria a agricultura familiar, que é o Pronaf, ele tem uma classificação de renda que vai até 415 mil, né? É chamado por porte. Ele, tendo renda maior...
É uma renda anual?
Anual. Ele busca os últimos 12 meses. Para ele enquadrar no Pronaf, ele tem que ter uma tal de DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Quem concede essa DAP é o Imater, o sindicato, cada município tem uma entidade que representa o governo, então, para dar e conceder essa DAP. Nós, enquanto instituição financeira, um instrumento para nós conceder ao pequeno produtor é a tal de DAP, né? Que ela é coordenada tudo pelo MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele não tendo a DAP, às vezes ele não consegue por um motivo ou outro, tem um monte de regra que eu não vou destacar aqui, ele vai ser médio produtor. O médio produtor é quem tem renda, então, até 2 milhões de reais. Essa renda, no médio produtor, você prevê o que, que vai produzir daqui 12 meses. O Pronaf, o que foi passado, por exemplo. E ele tendo acima de 2 milhões de renda bruta anual, ele vai ser chamado de demais produtores. Então, são as três classificações para efeito de enquadramento dentro do crédito rural. E, de acordo com o enquadramento, nós, enquanto instituição financeira, nós vamos direcionar a linha que ele quer financiar, ou seja, de custeio, investimento ou comercialização. O que, que muda de um enquadramento para o outro? É a taxa de juro. Então, uma coisa que teve agora, basicamente se manteve as taxas de juros de crédito rural em relação à safra passada. Por exemplo, no Pronaf, nós temos duas faixas de juro. Uma que era 2,5%, foi para 3%, e a outra 4,6%. Então, essa é a condição para o pequeno produtor. Se ele for médio produtor, o governo manteve em 6% ao ano. E demais produtores que teve um pouquinho de aumento, que foi para 8%, então, a partir agora dessa safra, né, que começou em 1º de julho e vai até 30 de junho do ano que vem.
O plano safra prevê a armazenagem?
Também tem linhas para isso.
Linhas
de... Só não com recurso de crédito rural. Faz dois anos que o governo vedou financiar, no caso, a comercialização do produto, né? A pessoa já colheu e está depositado. Ele só pode ser feito com recurso próprio da instituição. Com recurso controlado, ele vedou, porque o governo não entende como, né, como facilitador, mas sim como uma especulação dentro do crédito rural.
Ah, tá. Tem inadimplência?
Olha, na Sicred hoje, na cooperativa nossa, Sicred União, ela é bastante baixa, justamente porque dentro do crédito rural, quando você fala linhas de custeio agrícola, o governo obriga a fazer um seguro, ou seja, seguro agrícola, né, da produção que ele vai ter, ou Proagro. Qual que é a diferença de uma para outra? O Proagro ele visa cobrir o valor financeiro, mais os juros, e, né, vai deduzir se ele colheu ou não. Quando você fala no seguro agrícola, é a quantidade de sacas daquela cultura, daquele município. Então, isso tem um estudo através da média do IBGE que determina para cada município, tem uma média de produtividade daquela cultura. Então, até 300 mil reais, hoje, com recurso controlado, o governo obriga que ele contrate ou Proagro um seguro agrícola. E não tem como nós contratar se não for dessa forma. Nós temos duas formas também de operar com crédito rural. Uma é recurso controlado, que o governo equaliza, ele tem um custo, né, na taxa, porque ele capta e faz toda a gestão, né, do Tesouro Nacional. E a outra é recurso livre. Recurso livre daí é negociado entre o produtor e a instituição financeira que está concedendo o crédito. Aí é uma negociação de taxa entre ambos, né?
Tá certo. E assim, então, o agricultor consegue ir levando, né?
Com certeza. E dentro das linhas do crédito rural, a gente tem as linhas do BNDES. Então, são linhas também que é para compra de máquinas, equipamento, reforma, construção de aviários. Tem N fila, tem mais de 15 produtos, na verdade, que cria uma confusão na cabeça da gente. Porque uma pode isso, não pode aquilo, e teve
tem,
uma pequena...
Cada uma tem uma regra.
Exatamente. Cada uma tem uma regra, tem carência, tem taxa de juros, e tem limite de financiamento. Então, as linhas do BNDES, ele teve pouca mudança nos limites de financiamento. Teve mais na questão da taxa, que subiu na média de 1 ponto percentual em relação à safra passada. Então a gente já está aí, nós do Sicredi e os demais agentes financeiros, desde o dia 1º também já liberando o recurso para custeio agrícola e pecuário, e as linhas do BNDES também a gente já reabriu aí na segunda quinzena agora de julho, apesar que hoje já é dia 31, já se foi 30 dias aí do novo plano safra, vamos dizer assim.
E já teve bastante liberação, será?
Já teve bastante, né? O forte na nossa região, que é grão, soja, milho, né? Ele acontece agora nos 3 meses, julho, agosto e setembro. Então, é muito mais procurado. E aquele produtor ainda que não fez a sua provisão lá, decidiu se vai financiar, não, que procure uma das agências do Sicredi, onde tem Sicredi, fale com o gerente agro, que é uma pessoa especialista que está lá, ele pode procurar maiores informações.
E é tudo na agência, não dá para fazer na internet?
Não, então, por enquanto não, ele tem que ir na agência, porque quando a gente fala de crédito rural, toda uma normativa do Banco Central, ele tem que ter um projeto, tem que ter a matrícula, tem que ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele tem que ter o ITR, tem todo...
E todo ano é um novo checklist.
Exatamente, porque às vezes o Banco Central também, ele muda, o governo muda alguma regra e a gente tem que se enquadrar, né? Então, falando de crédito rural, é um pouco complexo, mas não é tão difícil, porque todo ano, basicamente, muda pouca coisa. Então, normalmente, o produtor já sabe o que precisa ou não, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Obrigado e uma boa tarde a todos.
Nós conversamos com Gilberto Paulo Halber, ele é assessor do agronegócio da Sicredi União Paraná São Paulo. Nós falamos sobre crédito rural na nossa série de entrevistas sobre agronegócio.